Rádio Paulistano apresenta Cap Musical, com Márcia Casanova.
Olá, ouvintes da Rádio Paulistano, aqui é Márcia Casanova, do programa Cap Musical. Hoje estou recebendo aqui no nosso programa uma convidada muito especial. Ela faz muita coisa aqui no clube, ninguém mais, ninguém menos do que a Adelene Virgínia, conselheira do clube, criadora e sócia responsável do Da Voz e também do Teatro Experimental do CAP. A Adelene Virgínia também é advogada e faz parte do corpo jurídico do Clube Atlético Paulistano. Adelene Virgínia, que alegria receber você aqui no nosso programa CAP Musical.
Alegria minha estar com vocês, muito obrigada pelo convite.
Nós vamos conhecer toda a história de como o Da Voz foi criado, esse evento gigantesco que está tendo musical agora hoje no clube, que vai acontecer quinta-feira, dia 21, a premiação, não é, Adelene? Conta pra gente, pros nossos ouvintes, como começou todo esse movimento musical aqui no Clube Paulistano e como ele se desenvolveu até chegar no Da Voz, que você que está trazendo o Da Voz, a gente quer saber tudo.
Bom, por volta de 1985, eu, Clovito e mais uma turma de mulheres e homens, nós frequentávamos o bar social, que era pequenininho no primeiro andar e só tinha uma pianola, né? E tinha um maestro que tocava piano muito bem. E nós íamos pro bar no final da tarde, início da noite, e ficávamos cantando lá no bar. Ah, maestro, toca essa música. Então eu cantava, toca aquela. Alguns sócios reclamavam que só queriam escutar o piano. E a gente fingia que não entendia que eles estavam reclamando e vira e mexe a gente cantava.
E tinha microfone?
Não, não tinha microfone nem nada, só o microfone do piano.
Certo.
E nós cantávamos. O Clovito cantava ópera, eu cantava bossa nova, outro cantava música brasileira e também tinha a pista de vidro, assim, pequenininha lá. A gente dançava um tique-tu-tique. Era uma farra. Muitas vezes a gente saía e era sempre o mesmo grupo. Muitas vezes nós saímos daqui, emendávamos à noite, íamos pro Baiuca, tinha um outro bar aqui na Oscar Freire que nós íamos também. Enfim, nós éramos da noite, nós adorávamos, né? E no Baiuca a gente cantava também. Eu me lembro que tinha o pianista, o Moacir Peixoto, ele tocava, a gente cantava com ele. Uma vez nós fechamos o Baiuca para fazermos o nosso Réveillon. Era a turma do Paulistano fechou o Baiuca pro Réveillon. Éramos uma família, era muito engraçado que as moças sozinhas, os homens sozinhos tomavam conta, não podia aproximar nenhum outro homem perto da gente. Eles tomavam conta, era assim muito engraçado, é como
protegiam,
se
fosse, né?
Protegiam a gente.
Que divertido.
Isso era muito gostoso. Nós nos sentíamos uma família, a gente falava a família Paulistano, que até hoje muita gente fala família Paulistano. E com isso de nós cantarmos dentro do bar social, uma vez eu e o Clovito falamos, vamos fundar, vamos fazer um show nosso. Nós conseguimos fundar os Talentos do CAP.
Nossa, isso foi nos anos 80 ainda?
Não, isso foi por volta de 1993, por aí. Aí foi fundado os Talentos do CAP. E era um evento, porque aqui não era muito assim, não tinha esse tipo de evento aqui. Tinha, assim, os bailes das debutantes que nós frequentávamos. Eu participei do baile das debutantes em 1979. Bom, enfim, fundamos os Talentos do CAP em 1993, 94.
Já era com a banda, um formato de banda, como é hoje? O cantor chega e tem uma banda e tem uma produção.
Nós ensaiávamos, tinha um conjunto que vinha tocar, tinha um ensaio para nós nos apresentarmos. No início, o ensaio não era um dia só, era dois ou três dias. Depois foi deixando, ficando só para um dia. Mas no início era dois dias, se não me falha a memória, o dia inteiro. E era muito gostoso, porque ele era organizado no salão de festas.
Com tudo que tem direito,
com,
né?
Tudo.
Microfone, tinha, luzes.
E tinha um jantar, era muito interessante. Não era cobrado no início.
A entrada, né?
A entrada não era. Não era cobrado. Você pagava o jantar. Cada um, quem quisesse jantava, bebida, você pagava. Mas não era cobrada a entrada, não. Esse negócio de cobrar a entrada é uma coisa mais nova, recente.
Certo.
Bom, enfim. E foi acontecendo. Foi acontecendo.
Até então não tinha The Voice, porque nem existia The Voice na televisão, não é isso?
Não existia The Voice na televisão. Depois de um tempo entrou o Sérgio no meu lugar, porque eu tive que me ausentar um pouco do clube, porque eu tive que viajar. E quando eu voltei, eu estava casada novamente, porque eu era viúva nessa época. Até que um dia eu fui fazer teatro.
Ah,
Chico de Assis entrou aqui no clube.
Que é esse diretor maravilhoso que todo mundo fala tão bem dele, né?
Chico de Assis é conhecido mundialmente,
pois
né?
É. Mas a estadia dele aqui no clube eu ouvi falar tão bem, né?
Ele era maravilhoso. E ele, fundador do Teatro de Arena, um dos fundadores do Teatro de Arena, e ele veio pro clube e eu resolvi fazer teatro. Mas antes disso, tinha também os pocket shows aqui. E é assim, quem cantava era convidado para fazer um show particular. Então eu fiz alguns shows particulares meus aqui, fiz na boate. Uma vez eu fiz um show de músicas napolitanas.
Ai, que legal.
E eu trouxe conjuntos que tocavam só música napolitana.
Tradicional,
e,
né?
E eu cantava italiano. Em napolitano, e enchia a boate todinha. E às vezes teve uma vez que era cadeira até na porta do elevador. Outra vez eu fiz um show onde hoje é a diretoria. Nós tínhamos um salão lá também de festas, um salão. Foi feito um show lá meu. Também fez, outras pessoas fizeram show também. Daí já existia a Dalva Pompeu, ela também
fez. Canta muito bem também, né?
Canta muito bem. Outra ocasião, o Nick e o irmão dele, que cantam em inglês, o irmão canta em inglês e o Nick cantava bem bossa nova, foram convidados para fazer um show, daí me chamaram. Falaram, não, nós não queremos fazer o show sozinho, nós não queremos ninguém além de você para nos acompanhar. Então fizemos outro show na boate, foi um sucesso também de bossa nova. Após isso, eu fui fazer teatro com Chico de Assis.
Que foi mais ou menos em que ano?
Mais ou menos por volta de 2010, por aí, eu fui fazer teatro.
Ah, tá, mais recente.
É.
Né? Mas o The Voice, nem sombra de The Voice ainda,
não,
né?
Não, não. Daí em 2013, eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer teatro, o Chico ficou olhando assim pra mim, meio ressabiado. E aí eu fiz um leão. Ele me fez fazer um leão. Eu falei, mas o que o leão fala? Ele falou, o leão não fala nada, só grunhe. Falei, como é que é?
Meu Deus, sério?
O leão não fala nada. E fui fazer um grunhido no palco. Quando eu saí do palco, fui andar por aqui, as crianças todas falavam assim, olha o leão, olha o leão.
Nossa.
Foi muito legal.
Que legal.
Em 2013, eu ganhei na SESC o prêmio de primeiro lugar de atriz coadjuvante no teatro.
Bárbaro. Enquanto isso, você continuava no Talentos do CAP, movimento musical.
Todo participando dos movimentos musicais daqui, mas não existia nenhum tipo de movimento musical para participar fora daqui, na SESC, nada disso. Até que a SESC começou a divulgar o The Voice à SESC. E aí eu cheguei para a diretoria do Cultural na época e falei, vamos participar, né? Aí foi um drama, que eu tive que lutar para conseguir e não tinha divulgação aqui no clube. Eu sei que eu consegui reunir 3 ou 4 pessoas e entre as pessoas estava a Dalva, eu. Tinha um senhor que já veio falecer, não me lembro o nome dele. Eu sei que ele era colecionador de carros antigos. Ele também cantava bem ópera. E tinha mais uma pessoa que eu não me lembro o nome. E eu chamei o Luiz Loy, já falecido também.
Esse era um bom arranjador, né?
É, Luiz Loy.
Pianista.
E com muito custo, porque o clube não queria investir muito nisso. E tinha uma saleta pequenininha no quarto andar. Era um depósito. Praticamente um depósito. Era uma saleta pequena. A saleta era assim, a metade desse espaço onde nós estamos. O Luiz Loy levava o teclado dele e nós ensaiávamos lá.
Ah, foi uma luta mesmo.
Foi uma luta.
Tudo foi uma luta e você foi conquistando esses espaços.
Isso foi em 2013. De 2013 para cá, cada ano eu brigava mais. Não, mas nós temos que ir. E fomos ganhando.
Espaço.
Só que não era divulgado aqui. E a gente vem ganhando prêmio no The Voice desde 2013, 2014.
E tudo isso, esse movimento musical, você participando como cantora, como atriz no Teatro Experimental do CAP e também como conselheira do Clube Paulistano, como que você administrou tudo isso?
É, como conselheira foi muito divertido, sabe? Porque eu sempre fui contra ser conselheira.
Nossa, nunca imaginei.
Sempre, eu sempre dizia assim: uma pessoa para ser conselheira do clube ou para ser diretor tem que estar aposentado, ganhar muito bem, tem que só se preocupar com o clube. E meu irmão era conselheiro, meu pai era conselheiro. E eu falava, não quero, imagina que eu quero saber de conselheiro em clube, isso aí eu quero saber no clube de me divertir. Certo. Mas aí, meu pai era muito machista e meu irmão muito mais.
Ai, meu Deus.
É. E meu irmão dizia assim que, imagina, a Adelene não vai conseguir nunca ganhar como conselheira, em hipótese alguma, e só para fazer frente eu resolvi me candidatar.
Que ano que foi esse? 2013?
Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi 2011 ou 2012. Foi por aí, eu não sei. Eu pedi permissão pro meu marido. Eu era casada com Álvaro Carneiro. Na época, que todo mundo fala assim, é namorado. Não, eu era casada.
Sim.
Não era namorado. Não, Álvaro Carneiro não era meu namorado. Álvaro Carneiro era casado comigo.
Certo. Eu acho que eu conheci de vista.
É, você deve ter conhecido. E aí, eu falei pra ele assim, você se incomoda de eu fazer teatro? Ele falou, não, vai.
Olha, que legal.
Você se incomoda de eu me candidatar? Não, vai. Ele me dava toda a força.
Que legal.
E aí, eu fui me candidatar à conselheira. Eu não investi um centavo pra isso. Eu só paguei a taxa que a chapa pedia pra pagar, e aí eu ficava aqui e já advogava, certo. Porque eu nunca parei de advogar.
De trabalhar, né?
Nunca parei de advogar, de trabalhar desde o dia que eu me formei como advogada.
Então, né? E você conseguiu administrar trabalho de advogada fora do clube, conselheira do clube, sócia responsável, criadora do The Voice e do teatro também. Gente, como é possível?
Você sabe qual é o apelido que eu me dou? Bombril. Mil e uma utilidades.
Ah,
porque...
Sim.
Eu sou uma pessoa muito pretensiosa. Uhum. Eu não sou perfeita, tá?
Uhum.
Graças a Deus que quem é perfeito deve ser um saco.
É, um chato.
É, porque eu adoro cozinhar. Ah. E mesmo tendo gente trabalhando em minha casa, quem cozinha sou eu.
Puxa.
Eu sempre me julguei uma excelente esposa. E olha que eu fui casada 4 vezes. Sou viúva 3. Eu me julgo e sempre me julguei uma excelente mãe. Criei meus filhos independentes, ensinei-os a serem independentes. Hoje passo muito mal por isso, porque eu criei eles tão independentes que eu sinto falta deles, né? Ah, mas são homens maravilhosos, pais maravilhosos.
São 2 filhos.
2 filhos homens. É, maridos maravilhosos e...
E você tem uns netinhos, coisa mais linda, loirinho, menino.
São lindos mesmo.
Tem uma menina também?
Tem uma menina, Julieta.
É uma graça.
É uma graça, é. Daí, eu sou coruja, né, pra falar isso, mas de qualquer forma. Então, aquilo que eu me proponho a fazer, eu procuro dar o meu melhor. Eu posso até não saber. Se eu falo que eu vou fazer, eu vou procurar, vou estudar, vou ler, vou procurar dar o meu melhor. Nem sempre o meu melhor é o melhor, mas é o meu melhor, né?
Sim.
Então eu tenho essa pretensão. Então eu advogo até hoje e me sustento até hoje. Eu recebo a minha clientela, eu faço teatro, eu canto... Participo das reuniões do corpo jurídico, que foi o Éder que me convidou, eu não fazia parte. E eu me elegi conselheira para enfrentar meu pai e meu irmão.
Para
dizer, olha, eu me lembro que quando eu fui me apresentar pro meu grupo da chapa, eu disse para eles assim, meu nome é Adelene Virgínia, La Sálvia é por mera coincidência, e eu tenho CPF e RG. E sou mais macho que muito homem. Eu me apresentei dessa forma, ficou todo mundo me olhando. E sou mais feminina que muita mulher.
Olha.
Eu acho que tem hora pra tudo.
É verdade, tem isso. Agora, então,
o The Voice.
Vamos ao The Voice, que é o que te trouxe aqui hoje, mas eu não consegui resistir de perguntar e saber de toda a tua história, que todos os ouvintes, com certeza, vai acrescentar para todo mundo, porque a gente conhece você nos corredores, nos palcos, mas a gente não sabe o que, que você passou, né, Adelene? Eu fiquei até emocionada aqui, gente. É muita história, é muita luta, muita garra. Parabéns, Adelene.
Muito obrigada.
Exemplo.
Mas muita gente, eu costumo dizer que quando você olha uma pessoa, você não tem que simplesmente olhar a pessoa. E não tem que simplesmente achar sobre a pessoa. Você tem que se dar o direito de conhecer a pessoa. Não dar a ela o direito.
Sim.
É se dar o direito. Porque você se dando o direito de conhecer alguém, você estará se enriquecendo. Você poderá achar a pessoa bacana ou achar a pessoa horrorosa. Mas você está se privilegiando de ter esse direito de saber quem é ela.
É verdade. Né? E aqui os ouvintes conheceram um pouco da sua história, porque tem muita coisa que não dá pra contar tudo em uma hora, como a gente tá aqui nessa.
Mas eu quero falar
entrevista.
Sobre o The Voice, sobre as pessoas do The Voice.
Sim, vamos lá.
Então,
The Voice.
Aí eu comecei com o Luiz Loy, tá?
Certo.
E foi uma batalha, foi indo, até que eu consegui aumentar e consegui contratar o Jonathan.
Quem não conhece o Luiz Loy, ele conta um pouco do Luiz Loy pra...
Ah, Luiz Loy foi muito famoso, ele e a esposa dele eram conhecidíssimos na noite.
Sim, mas é pros mais jovens, que não conhecem, porque ele já é falecido.
É,
né,
ele faleceu, ele e a mulher dele eram conhecidíssimos na música brasileira, acompanhava os maiores cantores, chegou a acompanhar Elis Regina, acompanhou o Roberto Carlos também,
hein?
Chegou a acompanhar, acompanhou em vários sucessos brasileiros, né?
Certo, e ele se juntou a você em todo esse movimento, tocando e arranjando.
Quem trouxe Luiz Loy pro Paulistano a primeira vez foi Chico de Assis.
Ah, sim.
Tá? Ele trouxe porque Chico de Assis, ele fez o primeiro Noir.
Ah, tá, o Noir, aquele espetáculo musical, teatral musical, né?
E foi o Chico de Assis que trouxe Luiz Loy no primeiro Noir. E através do Chico de Assis eu conheci, tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Luiz Loy pessoalmente. E foi daí que eu pedi para contratá-lo para nos acompanhar nos shows do The Voice da SESC.
Da SESC, que foi mais ou menos por volta de que ano? 2000 e...
2013, 2014, por aí.
Certo.
Né? Tudo isso que eu tô te contando, de teatro, conselheira, início do The Voice, sem se chamar The Voice Cap, tudo isso foi mais ou menos nessa mesma época,
certo.
Tá?
Certo.
Aí o negócio foi tomando corpo, eu fui conseguindo expandir um pouquinho mais, consegui contratar o Jonathan.
Que é um grande pianista, né?
Maravilhoso, Harold Jonathan.
E ele é jovem, né?
Ele é jovem, agora, ele tá, agora
assim.
Ele tá acompanhando no Rio de Janeiro a irmã dele, a Maria Bethânia. Ele tá fazendo o show da Maria Bethânia e agora em setembro ele vem pra cá com ela. Vem pra São Paulo com ela. E tá fazendo o show dela lá no Rio de Janeiro. Então eu chamei o Jonathan e o Jovito, que até hoje faz o tique-tu-tique.
Nossa, o Jovito é sensacional.
E faz também os talentos.
É.
Então, os dois... O Jonathan fazia mais, já era diretor, eu contratei ele como diretor musical, e ele orientava os infantis. E fazia direção musical dos adultos também, mas quem tocava mais para os adultos era o Jovito. Aí foi aumentando e eu já falando, olha, vamos colocar The Voice Paulistano. O pessoal resistindo mesmo, um pouco no cultural, né? Vamos colocar... Até que em 2021...
É muito recente mesmo, né?
Em 2021, eu peguei e falei... E quem fazia parte de direção teatral, tudo do espetáculo, era eu.
Certo.
Eu dizia assim, olha, você tem que, quando vai cantar, você tem que sentir a música, externar. Você não pode cantar parado, interpretar a música, né?
Você dirigia.
Eu dirigia,
Os participantes.
Falava, olha, você tem que se vestir assim, olha, você tem que fazer isso, olha, tua voz, de repente... Eu fazia essa parte.
Certo.
Porque eu sempre fui metida, né? Então, eu costumo dizer que a minha maior qualidade é a metidez.
E como é importante ter alguém para falar, tá bom, a roupa tá boa, eu tô indo bem, eu tô sorrindo, eu tô... O que, que eu tenho que fazer? E você já fazia isso.
Fazia isso. E nós íamos ganhando. Às vezes eu ganhava, às vezes ganhava outro. E ia aumentando o grupo. Até que veio a pandemia. E aqui no Cultural, ninguém chamou ninguém para participar do The Voice. Eu tava reclusa em Atibaia, eu virei aqui e falei, como? Não chamaram ninguém? Chegou um final de semana, eu peguei e liguei para meia dúzia de participantes do ano anterior. Liguei para casa de uma das participantes, eu falei, você pode nos receber no final de semana? Chamei o Jonathan no final de semana, e aí peguei e liguei pro Giovanni. Falei, Giovanni, eu quero você aqui, me traz a sua esposa que toca a flauta, você tem um equipamento de som? Não tem? Vem aqui, me traz esse equipamento de som. E num final de semana, eu consegui levar meia dúzia de candidatos.
Nossa!
Aí eu peguei e falei, Giovanni, vem com a sua esposa, Jonathan, você pode, vem ajudar. E nós ensaiamos num sábado e num domingo, na casa de uma das participantes, para nós, isso foi em 2022, para nós tocarmos num The Voice. E lá começou o primeiro The Voice paulista, chamar The Voice.
Certo.
Foi apresentado como The Voice paulistano, só que não foi tão alardeado aqui. E aí eu fui mudando o diretor musical em virtude dos compromissos dos diretores musicais. Então, por exemplo, o Jonathan sempre trabalhou junto com Daniel Grajeve, que é maravilhoso também. Quando o Daniel podia, vinha o Daniel. Quando não podia, vinha o Jonathan. Daí os dois não puderam, foi contratado o Walter, que é quem acompanha o coral.
Ah, tá.
Quando o Walter não podia, eu chamei agora o Rodolfo, que é maravilhoso também, que quem me indicou foi o Jonathan. Tá?
Certo.
Rodolfo, que eu não sei pronunciar o nome dele direito, Rodolfo Schweger, maravilhoso. Então, nós estamos com essa equipe. E aí foi aumentando o The Voice, né?
Sim.
O The Voice.
E nos clubes, e nos outros clubes também.
Não, o The Voice paulistano, ele ganha a maioria dos prêmios.
Ai, olha que bacana, gente. Né? Que orgulho.
Inclusive,
né?
Nesse percurso todo, eu fui qualificando os tipos de vozes, né? Sim. Eu fui colocando, olha, uma criança não pode participar, concorrer com um adulto. Não é justo.
Então existem categorias, né?
Existem categorias que não existia antes.
Ah, tá.
Era só categoria homem.
Não existia.
Não existia.
Realmente,
era
importante isso.
Só existia categoria masculina e categoria feminina. O adulto ia dos 30 em diante e o infantil ia dos 9 aos 30, aos 40, qualquer coisa assim do gênero. Eu falei, não pode ser. Uma pessoa de 30 anos não pode competir com uma criança de 9.
É verdade.
É certo. Uma pessoa de 70 anos não pode competir com uma pessoa de 35 anos, porque a voz vai mudando, vai tendo timbres diferentes. Então, hoje, 6 a 14 anos é a categoria infantil. De 15 anos a 29 anos é a categoria juvenil. De 30 anos a 59 anos é a categoria adulto. De 60 anos, daí eu brinco com o pessoal, fala 220, é a categoria sênior. Né? E é importante, porque 59 anos é a data da inscrição. Se quando você for cantar, você já tiver feito 60, não importa. Você, quando se inscreveu,
tinha 59. 59.
Então, você vai naquela categoria. E com isso, nós conseguimos mudar a SESC também. Outra coisa importante. Como eu sou organizadora e a fundadora e a sócia responsável, mas eu participo, eu não tenho acesso aos jurados, em hipótese alguma.
Ah, sim.
Nem aqui, nem a lugar nenhum. Os jurados não são contratados por mim, os jurados são contratados pelo diretor cultural responsável. No caso, do responsável pelo The Voice é o André. Eu não tenho contato absolutamente nenhum com eles. E agora foi determinado também que nem os diretores culturais dos clubes terão contato com o jurado, só após as notas serem dadas.
E fala uma coisa, quantos cantores em cada categoria?
Não importa o número.
Ah, não? Não tem limite, então?
Não, para os concursos, para serem premiados, tem. Podem se inscrever o número que quiser.
Ah, tá.
Esse ano tivemos 35 candidatos.
Poxa vida, de todas as categorias.
De todas as categorias. Serão premiados os três primeiros. Primeiro, segundo e terceiro lugar.
De cada categoria.
De cada categoria, feminino e masculino. Então, infantil, primeiro, segundo e terceiro masculino, primeiro, segundo e terceiro feminino. É o juvenil, primeiro, segundo e terceiro feminino, primeiro, segundo e terceiro masculino. A SESC é a mesma coisa, só certo. Que na SESC cada clube pode inscrever na categoria infantil juvenil 12 candidatos, na categoria adulto sênior 12 candidatos.
Tudo junto, então o sênior...
Não, em um dia participa o adulto e o sênior. O adulto e sênior... pode ser inscrito entre os 12 candidatos, não importa se é masculino ou feminino, não importa se é sênior ou se é adulto. Se de repente você tiver 5 candidatos adultos e não tiver 3 sênior, não importa. Você, ao total, entre as duas categorias, são 12. No infantil e no juvenil, também ao total 12.
Ah,
não
certo.
Importa se é masculino, feminino, se é sênior, se é adulto ou infantil.
Então, essa premiação que vai acontecer no dia 21 aqui no Clube Paulistano, do The Voice, é para decidir quais são os finalistas aqui do clube que vão concorrer na SESC, é isso?
Também. E isso vai ser feito pelos jurados. Por exemplo, eu não tenho acesso às notas, tá? Porque eu sou candidata.
Ah, sim, embora você vai cantar.
Embora eu seja a responsável, eu ainda não sei as notas. As notas só vão ser conhecidas no dia.
Certo, tá? Bacana.
Então, no dia nós vamos conhecer as notas e vamos receber os prêmios.
Dia 21 agora.
E a seleção dos candidatos que irão participar da SESC será feita pelo diretor musical e o diretor artístico. Dentro daquelas categorias que ganharam.
É um processo seríssimo, muito interessante.
E uma coisa que é importantíssima, é um processo que segue as regras éticas, sabe?
É, isso é importante. E daí fica oficial, fica sério, né?
Eu me lembro que o ano passado, por exemplo, uma coisa que o diretor artístico musical disse que eu nunca tinha me tocado disso e é muito importante... é que o fato de você ser um bom cantor não significa que toda vez que você vai cantar, você canta bem.
É, tem muitos fatores, né?
Às vezes você não tá num dia bom, você não faz uma apresentação boa. Então eu me lembro que no The Voice do ano passado, não, do ano retrasado, nós temos uma cantora maravilhosa que ficou reconhecida aqui no Paulistano através do The Voice Paulistano.
Uhum.
Ela, quando participou do The Voice Paulistano, ela não ganhou o primeiro lugar, eu ganhei.
Ah, sim, eu acho que eu assisti esse.
Eu ganhei e ela não ganhou. Eu até fiquei espantada, eu falei, nossa, mas ela canta maravilhosamente. Eu falei, gente, que é isso, eu não ganhei. Aí o pessoal virou e falou pra mim, não, mas você se apresentou melhor do que ela nesse dia, ela não estava bem. E a presença cênica é muito importante também no palco.
É, verdade.
Né? E aí no dia da SESC, ela ganhou o primeiro lugar.
Olha só, cada dia é um dia, né?
Cada dia é um dia. Tem pessoas, uma vez o Fábio foi se apresentar e ele tava péssimo.
O Fábio que canta aqueles boleros, né?
Aí ele outro dia ganhou no The Voice, a SESC,
canta
primeiro
bem.
Lugar, canta bem a beça.
Verdade.
Né?
E Adelene, vamos falar sobre a diversidade de estilos musicais?
Ah, é lindo.
Conta
isso.
Um pouco.
É lindo, você vê o pessoal cantar rock, você vê cantar blues, você vê samba canção, você vê, olha, você vê, nós temos agora uma menininha de 8 ou 9 anos que canta em inglês, que é um negócio, é um sucesso, ela gesticula, ela movimenta toda a plateia. Olha, é maravilhoso. E o mais importante que eu acho, além da diversificação de músicas, né, é a diversificação de idades.
Ah, sim, todo mundo convivendo ali.
Eu acho que o The Voice trouxe para o paulistano uma coisa que há muitos anos o paulistano pleiteia e talvez não estivesse conseguindo. É a integração dos mais velhos com os mais jovens. O The Voice, você vê as crianças se integrarem com os mais velhos. Você vê essa união e você está trazendo o jovem para cantar. Você está trazendo o jovem para participar com a sociedade em vez de ficar só no computador, sim, em vez de ficar só no celular, sabe? Você vê, por exemplo, eu assisti agora nessa apresentação que teve na boate do The Voice paulistano, num ensaio, o Fábio estava chorando no ensaio, quando ele me viu cantando, que eu cantei uma música que emocionou a ele, a menininha chegou para ele e falou assim, uma menina, você tá chorando? Ele falou, tô. Ela falou, por que? Ele falou, tô emocionado. Ela falou, não fica, e abraçou ele. Oh. Quer dizer, isso é muito importante no mundo de hoje. É muito importante essa integração. E nós estamos, através do The Voice, fazendo a nossa parte, trazendo o jovem para participar de atividades no paulistano sociais.
Além do evento em si, o que ele proporciona, né? Essa união, essa integração que você falou.
Isso é muito movimento, bacana. Esse, né, movimento é muito
pra bacana. Pra vida, né?
É. E nós vamos fazer um show, independentemente desse show dia 21. Agora em setembro, tô organizando um show que vai ocorrer no dia 25 de setembro, que chama-se Vozes da Primavera.
Ai, que bonito! E são vários estilos também.
Nós estamos preparando ainda e vai ser um show, eu pretendo que seja um show onde eu pretendo interagir os velhos com os jovens através dos poemas e das canções.
Que bacana, a banda vai ser a mesma do The Voice?
Isso ainda, eu ainda não decidi, mas nós estamos ainda organizando. Ai. E vai se apresentar dia 25 de setembro, Vozes da Primavera.
Que lindo, então um pouco antes a gente vai te chamar para você contar aqui para os ouvintes todo esse projeto aí, quando tiver mais pertinho,
isso é muito legal, gente, muito obrigada vocês me chamarem, porque eu acho que é importante essa integração do rádio, dele anunciar, que nós temos muito pouca divulgação de tudo, né?
É verdade.
E isso é muito importante para todas as áreas, né?
É verdade. A gente tem como transmitir para os sócios tudo o que está acontecendo, porque tem muita gente que não sabe, né? E a gente tem aqui, deixa eu só agradecer o Ricardo, que é o nosso coringa aqui da rádio. Ele dá tudo para gente. A gente vem aqui, tem tudo que tem direito, né, Ricardo? Obrigada.
Sempre sorrindo,
tudo,
né?
Mora astral aqui. Você tá gostando? Ai, que bom. Ah, ele dá uma produzida, uma dirigida. É muito bacana. Esse cara é demais. Então, além desta quinta-feira, dia 21 de agosto, que vai ser a premiação dos participantes do The Voice, quando vai ser a final dos interclubes, todos os clubes, e aonde? Para que a gente possa ir prestigiar e torcer pelo nosso clube.
Dia 20 de setembro, no Círio, que é um sábado, será o Infanto Juvenil.
E que horas?
Ele começa às 16 horas, impreterivelmente.
Gente, vamos lá torcer pelas nossas crianças, cantoras.
A entrada é franca e é muito importante que haja torcida do paulistano lá para os nossos candidatos.
Ah, é muito importante. Vamos lá.
E no dia 21, no domingo, também às 16 horas, é o Adulto Sênior.
Certo, né? Uma tarde, vai se esticar até a noite.
É muito gostoso.
É um programão.
É um programão. E é o dia, vai ser o concurso e a premiação é no mesmo dia, entregue no mesmo dia para os candidatos.
Legal, então não vai ficar aquele suspense,
não.
Espera uma semana para ter o resultado, né? Vai ser completo, então.
É. Só uma coisa, você perguntou do Giovanni, eu não falei.
Ah, sim, o Giovanni, porque assim, muitos sócios não conhecem o Giovanni. E ele participa em muitos eventos e projetos que você criou. E que...
O Giovanni, ele é cria do Chico de Assis. E eu conheci o Giovanni no Teatro de Arena, porque quando eu comecei a fazer teatro aqui com o Chico, ele me levou pro Teatro de Arena para eu fazer Teatro de Arena lá com ele. E aí eu fiquei conhecendo o Giovanni. Sendo que o Giovanni também foi contratado pelo Chico em uma das peças que ocorreu aqui no Paulistano, porque quando nós não temos os elementos, a quantidade de elementos para participar da peça, a gente contrata atores,
profissionais.
Eles não concorrem, eles participam conosco na peça, mas não concorrem a prêmios na SESC. E o Giovanni, naquela ocasião, foi contratado para participar de uma peça que eu não participei. Eu não estava ainda com o Chico.
Certo.
E a posteriori eu conheci o Giovanni no Teatro de Arena. Aí em 2015, janeiro de 2015, o Chico de Assis morreu. E eu estava no Rio de Janeiro quando eu recebi a notícia. Foi tão engraçado porque de 31 para dia 1º, o Chico me ligou para me cumprimentar. Eu estava na praia. Ele ligou para me cumprimentar pelo Ano Novo.
Ah, sim.
Eu já era a sócia responsável do Teatro do Chico, né? E aí ele me ligou me cumprimentando. No dia 5 ele faleceu e me ligaram.
Puxa,
eu estava no Rio de Janeiro. E em seguida, o Cultural do Paulistano me ligou e falou que eu tinha carta branca para contratar o diretor como sócia responsável do Teatro Experimental. Eu tinha carta branca para contratar o diretor que ficaria no lugar do Chico.
Certo.
Eu aí pensei e falei, eu não vou contratar só um diretor, eu vou contratar um diretor e um assistente. Aí eu contratei o Giovanni e a Silvia, que muito pouca gente sabe, é uma capacidade, ela é premiadíssima dentro da área dela, como assistente dele.
Então, e a Silvia é a filha do Chico.
É a filha do Chico de Assis. E eles entraram ganhando a metade do salário.
Vieram na maior boa vontade.
É, a metade do salário que ganhava o Chico.
Certo.
Tá? E eu contratei. Aí o povo me odiou. O
meu
que
Deus.
Teve de gente que começou a falar, que imagina quem eu achava que eu era, contratar Giovanni, quem era Giovanni, quem eu pensava, mas eu recebi todo o respaldo do Cultural. O Cultural me apoiou em tudo e falou, não, vai ficar quem ela contratou. Teve gente que fazia teatro conosco, que pegou, foi embora, porque se achava no direito de ficar no lugar do Chico.
Mas o Giovanni, ele era diretor já, né?
Não, ele não
é. Ele passou a ser diretor quando você contratou.
Quando eu contratei aqui. E aí eu me lembro que ele falou, mas você quer? Eu falei, sei, quero, porque o Chico confiava em você. Porque quando o Chico faltava, o Giovanni vinha e substituía o Chico.
Puxa vida.
Né?
Ele é muito bom mesmo.
Então eu acho
que
isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o Chico tinha um curso de escrita para pessoal, para redigir as peças.
E ele redige muito bem, né?
E ele redige maravilhosamente. Ele tem peças maravilhosas. Então, eu falei, não, vai ser ele. E logo no primeira peça que ele fez, ele ganhou prêmio.
Você lembra qual foi?
Foi uma peça que o Chico começou a escrever. Na metade da peça, o Chico morreu. O Giovanni terminou a peça. E o cenário foi feito pelo Giovanni. A direção foi feita pelo Giovanni. E o término da escrita da peça foi por ele. Ele ganhou. Eu não me lembro agora, mas era Anjos e Demônios. O Chico escreveu pra mim essa peça. Ele me colocou como anjo.
Ah, eu assisti.
É. E colocou
a Elô tava
de demônio.
Ótimo.
É. Ele falou assim, eu tô escrevendo essa peça pra você e pra Elô. A Elô nunca tinha feito teatro, era a primeira vez. Eu falei, você não podia ter escolhido papel melhor pra Elô e nem pra mim. Eu falava, como você me pôs no papel de anjo? Eu odiava. Até eu só fui entender o papel que ele me colocou muito tempo depois de ter apresentado na SESC. E essa peça foi apresentada em tudo quanto era clube de São Paulo. E foi no...
E tinha muitos integrantes, né?
Tinha.
Porque eu lembro que eu assisti de longe e eu entrei só pra dar uma olhadinha e adorei e fiquei. E assisti até o fim. E tinha muito um elenco
grande. E Elô tava maravilhosa nessa...
Ela tava.
Maravilhosa nessa peça. Tava muito boa.
Foi perfeito o papel de demônio pra ela, né?
E o Chico morreu no meio da escrita dessa peça. E foi daí que eu trouxe o Giovanni. O Giovanni tá fazendo 10 anos de clube e foi o que eu disse pra ele outro dia. Eu te trouxe, mas você não estaria aqui se você não fosse competente como você é.
É verdade.
E ele é uma pessoa competente, a Silvia é uma pessoa competente, cada um dentro do seu riscado. Muita gente chama ele, muita gente... Ele ajudou na rádio também com a telenovela, infelizmente não continuou.
A gente participou, foi divertido enquanto durou, né? E quem sabe uma hora eles retomam. Né? Até mas, eu participei, foi muito gostoso. E você também.
Eu também participei. Mas ele é muito competente. E tá aí e vai ficar muito mais. Pode ter certeza que ele escreve cada vez. Eu fico mais admirada com as
pessoas. Eu adorei fazer o Chick Lovers com vocês. Eu fiz a Mariana, lembra?
Você fez muito bem.
Nossa, eu amei fazer esse papel. Até falei pro Giovanni, Giovanni, eu quero fazer esse papel. Ele falou, agora já tá. Então, mas assim, aqui no clube, uma hora você tá num projeto, você não pode ficar em dois, né? Então, as portas estão abertas, né? Para os sócios participarem, né,
Ademir? Sempre, lógico que estão. Aberta para todo mundo. O que o povo tem que entender é o seguinte, que teatro é diferente de outros cursos. Cantar é diferente de outros cursos, né?
Sim.
O teatro não adianta a gente querer. Cantar não adianta a gente gostar. A gente tem que ter voz, a gente tem que ter afinação. Teatro, você tem que ter o dom. E uma coisa que eu explico pro Giovanni, que ele sabe disso, e o novo diretor também que tá aí sabe, e o Roberto sabia disso, e o Chico fazia questão disso, era o seguinte, que não adianta você se inscrever, você tem que passar por um teste.
Tem isso também.
Tem que passar por um teste. Você tem que ter competência para fazer. Não é o tamanho do papel que você faz que vai mostrar a qualidade. Né? O Chico dizia assim, o ator, quando sobe no palco, ele tem que se despir. E você se despe. E eu não entendia isso. E é verdade. A gente, quando sobe num palco, tem que deixar todos os ranços fora. Você não é você. Você, quando você entra, você não é a Adelene, não é a Márcia, não é nada. Se você tiver que entrar pelada, você tem que esquecer que o pelado... O que, que é o pelado? Sabe, você nasceu nu. A maledicência está na cabeça das pessoas.
Mas tem aquele negócio, né? Quando você entra em cena, você é o personagem. Você vive a experiência de uma outra pessoa. Você encarna um outro personagem.
Você não tem que ter ranço nenhum. Tem que esquecer. Eu agora, por exemplo, vou fazer Suassuna novamente, né?
Qual que é a peça?
É a Compadecida. E eu também faço um papel pequeno, cangaceiro.
Então, e você estava falando sobre... Não importa o tamanho do papel,
não,
né?
Importa a qualidade.
Bacana.
Então é por aí, gente. O negócio é você ser feliz.
Sim, é verdade.
Sabe?
Essa é a fórmula.
A fórmula de tudo na vida. Viver e não ter a vergonha de ser feliz.
É isso.
É isso aí.
Gente, vocês ouviram a Adelene Virgínia. Muito obrigado pela sua presença.
De nada.
E vamos estar lá cobrindo esse seu The Voice, que é um evento que tá enorme aqui no clube. Eu vou estar lá com a minha amiga e participante da rádio, ela tem o programa dela, a Drica Riel. Eu, com o Cap Musical, com a Drica Riel, me ajudando a cobrir o seu The Voice, Adelene.
E eu vou pedir para que vocês também irem à peça dia 27 e 28, o Alto da Compadecida.
Nossa,
né?
Tá muito falada. A gente não falou nada dessa. essa peça. Mas para finalizar, então, vamos fazer esse convite, Adeline?
Vamos, eu convido a todo mundo para ir assistir o Alto da Compadecida, que está muito legal, o povo está muito, com muita vontade de fazer essa peça, os meus colegas são maravilhosos.
E a direção do Giovanni Fermac.
E a direção de Giovanni Fermac, que também a sinopse toda foi feita por ele, né?
Que bacana. E que dia que vai ser e horário?
Dia 27 e 28, às 8 da noite.
Agora em agosto, gente. Agosto. Vamos lá prestigiar.
Obrigada a todos.
Rádio Paulistano apresentou Cap Musical, com Márcia Casanova.